Boa tarde a todos os parlamentares, todas as senhoras coordenadoras. Sejam bem-vindos a esta reunião da mesa e coordenadores. Para não atrasarmos mais tempo, porque temos plenário de seguida e compromissos também, íamos dar início então à nossa reunião de mesa e coordenadores. A ordem do dia para esta reunião tem a ver com comunicações do Presidente e o assunto que ainda ontem foi levantado da audição prévia do representante do PAN para o Conselho Nacional de Educação. Depois temos a estabilização, a proposta da ordem do dia, neste momento, proposta da ordem do dia para a nossa reunião de 16 de março. Depois temos também a abordagem de um conjunto de procedimentos da Comissão para depois clarificarmos algumas questões que possam merecer dúvidas ou que possam ser melhoradas também. De maneira que depois no ponto 2 abordaremos esse conjunto de questões que começam com a ordem do dia, de facto, e depois o procedimento relativamente à ordem do dia e aquilo que o regulamento determina, a forma como ela é elaborada, a responsabilidade dos coordenadores dos grupos parlamentares e do Presidente, e é assim que continuaremos a fazer. E depois também, na parte final, um conjunto de procedimentos relativamente a prazos, no sentido de melhorar a fluidez da comunicação entre os grupos parlamentares e a própria Comissão. Portanto, relativamente ao ponto número 1, e estando esta ordem do dia para a reunião de mesa e coordenadores, portanto, estabilizada, em consonância com aquilo que foi proposto ontem mesmo, eu iria falar da questão da audição prévia do representante do PAN para o CNE. Relembrando, porque é importante também trazer aqui o histórico, é um pedido do PAR relativamente ao PAN, que na altura em que foi designada ou designados os membros dos grupos parlamentares, ainda não tinha constituído grupo parlamentar. Prefaz a 14 de dezembro de 2021, 4 anos, em que cessa funções, e a disponibilidade do representante do PAN para o CNE é até esse prazo, e depois inicia-se outro procedimento de eleição, mas essa é outra questão que não é chamada para aqui agora. Agora temos o facto de termos recebido na Comissão para conhecimento, com referência de que não há eleição, a indicação feita pelo Grupo Parlamentar do PAN ao PAR de Anabela da Silva Castro para sua representante no Conselho Nacional de Educação. Os representantes dos grupos parlamentares iniciaram o mandato em 14 de 12 de 2017, por isso prefaz no final deste ano 4 anos de mandato. E quando se iniciou, o PAN não tinha ainda constituído grupo parlamentar, que só na 14ª legislatura passou a acontecer. E exercerá o mandato, conforme já disse, até 14 de dezembro de 2021. Não se tendo feito referência à audição prévia na Comissão do representante do grupo parlamentar PAN, foi questionado superiormente se atento o disposto da Lei Orgânica do CNE e do atual Regimento da Assembleia da República, aprovado em 2020, a mesma seria designada pela Assembleia da República sem eleição ou eleita. E neste caso, para quando estava marcada a eleição, e se a Comissão devia fazer a sua audição prévia, independentemente da forma de designação. Foi ainda questionado se o grupo parlamentar do PAN já tinha enviado currículo e a declaração de aceitação de candidatura de Anabela da Silva Castro, elementos que vocês já têm em vosso poder. Em resposta, foi transmitida a informação de que não está previsto fazer a eleição, sendo que a lei do CNE não prevê essa necessidade e de que só há audição prévia em comissão de membros a eleger e não de membros meramente indicados, como acontece no caso dos representantes dos grupos parlamentares. Nos termos do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei 21 de 2015, de 3 de fevereiro, que aproba a Lei Orgânica do Conselho Nacional de Educação, este inclui na sua composição um presidente, esse sim eleito pela Assembleia da República, a linha A, e um representante por cada grupo parlamentar a designar pela Assembleia da República, a linha B. Em 2017, previamente ao início do mandato dos membros atualmente em funções, o PAR, a quem compete promover a eleição, promoveu a eleição do presidente do CNE, como se prevê na lei do mesmo, e de todos os representantes dos grupos parlamentares, no caso deste, seguindo a prática que era adotada no passado, tendo remetido as candidaturas à Comissão para a audição prévia dos candidatos. O atual artigo 255 do Regimento da Assembleia da República estabelece que a Assembleia da República elege, nos termos estabelecidos na Constituição ou na lei, os titulares dos cargos exteriores à Assembleia, cuja designação lhe compete, enquanto o artigo 256 regula a apresentação de candidaturas, tendo em vista a eleição. O artigo 257 dispõe que, sem prejuízo das demais audições que resultam da lei, de decisão do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República, ou de deliberação, sublinho, ou de deliberação da Comissão Parlamentar competente. Em razão da matéria, a Assembleia da República promove a audição prévia dos candidatos a titulares dos seguintes cargos exteriores à Assembleia, cuja designação lhe compete, designadamente os membros do Conselho Nacional de Educação, a linha N. Da interpretação sistemática dos artigos da secção 3 do Regimento da Assembleia da República, particularmente dos três artigos referidos, conjugada com o regime previsto na Lei do CNE, entende-se que deve ser promovida a audição prévia dos candidatos para os quais haja eleição. Em relação àqueles em que não é exigida eleição, como é o caso dos representantes dos grupos parlamentares, a Comissão pode ainda, assim, deliberar fazer a respectiva audição. E é por isso que trouxemos o assunto à mesa e o colocámos ontem. Foram, entretanto, recebidos o currículo e a declaração de aceitação da candidatura da Anabela da Silva Castro, que se distribuem para conhecimento, já estão distribuídos, e, portanto, a questão é, pode haver deliberação da Comissão Parlamentar para, ou no sentido da audição da candidata proposta, ou representante proposta pelo PAN. Portanto, a ideia é, vamos ouvir em audição prévia, a comissão que vai decidir. No passado ouvia, mas essa questão não é uma questão em absoluto que tenha de em paralelo à indicação do grupo parlamentar, ter audição prévia. No entanto, a Comissão Parlamentar é soberana e competente para o efeito, está aqui previsto e pode promover a respectiva audição. Portanto, eu gostava de ouvir sobre esta questão, porque é a Comissão que vai decidir, foi por isso que o assunto foi trazido. Portanto, haverá audição prévia da representante do PAN nesta Comissão, ou não? Ou é dispensável, face ao conteúdo da própria legislação que aborda esta questão. Dou a voz aos senhores coordenadores dos grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, uma vez que também... Eu peço desculpa que eu cheguei atrasado e não sei se apanhei a discussão na totalidade.
Estávamos no início mesmo, Sr. Deputado.
Pronto, é assim, estamos a falar, o que está em discussão não é o método de eleição, que aliás parece-me que é incontestável, é se deve ser ouvido ou não o elemento do grupo parlamentar. Nós temos seguido um princípio, um racional de ouvir o representante, até porque, salvo melhor a interpretação, até dá uma dignidade acrescida, porque para todos os efeitos acaba por ser uma representação externa. Ainda que do grupo parlamentar no Conselho Nacional de Educação, e parece-nos pode dar uma dignidade acrescida até esse próprio órgão. De qualquer das formas, nós não vemos motivo para alterar esse procedimento, a não ser que seja entendido por todos como havendo algo que o possa assim justificar, mas no nosso entender parece-nos que até é um bom princípio pelo menos podermos ouvir e haver esse debate. Ainda que, obviamente, que nós não tínhamos que concordar com as orientações políticas. É por isso que estamos em partidos diferentes, mas parece-me que é um princípio saudável quem se candidata a um determinado órgão ter que ser ouvido para o efeito, nem que seja por uma questão de transparência.
Estamos de acordo, no passado era assim. Não é exato que assim tenha que ser, mas a Comissão é soberana e vai decidir. Foi por isso que o assunto foi trazido cá. Não foi, a indicação não foi para o PAR, trouxemos-lo aqui primeiro, percebendo que no passado a audição prévia existiu, embora o atual regulamento não contemple a obrigatoriedade. A senhora deputada Ana Mesquita, tenha a bondade.
Sr. Presidente, era só mesmo para dizer que nos parece que, tratando-se deste, sendo o mesmo mandato, que será coerente mantermos o princípio de funcionamento e, portanto, fazemos essa audição. Não implica que no próximo procedimento não possamos reavaliar a situação, mas creio que será este o caminho mais acertado.
Muito bem, muito obrigado. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, tenha a bondade.
É só para manifestar a minha concordância com o que disse a Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu já há muito tempo que questiono a pertinência destas audições em comissão, para além do proforma e do momento institucional que eles representam. Mas acho que neste caso em concreto, como estamos ainda dentro do mesmo horizonte e por uma questão até de justiça relativa com os restantes, acho que se deve manter o mesmo princípio. Muito obrigada.
Eu diria em equidade com todos aqueles que lá estão, não é? Estamos perfeitamente de acordo. Perfeitamente de acordo. De qualquer forma, gostaria de continuar a ouvir os seus coronadores ou as suas coronadoras sobre o efeito.
O PSD não tem nada a objetar sobre... Ai, eu peço desculpa. Eu pensei que não estava a passar a palavra. Peço desculpa, Osvaldo.
Então...
Apenas para dizer isso, que estamos em consonância com o que está proposto pela deputada Ana Mesquita e Ana Rita Bessa e Tiago.
Muito bem, parece-me um motivo forte até a evocação de ainda estarmos no mesmo mandato, de facto, e continuarmos com os procedimentos que levaram a que outros tivessem sido designados com esta metodologia. Portanto, é isso que vamos propor. Portanto, a audição prévia da senhora candidata indicada pelo PAN. Estamos de acordo relativamente a essa questão. Depois, temos este ponto ultrapassado. Ordem do dia da reunião de 16 de março, que é da próxima semana. A ordem do dia tem os pontos que foram arrastados, como já se devem ter apercebido, para esta reunião, e tem a proposta de duas audições. A requerimento do Bloco de Esquerda da Equipa de Investigação de Estudo de Crianças em Portugal e Ensino à Distância, um retrato, às 15h30, e depois a requerimento do CDS-PP, audição do CRUP e do CSISP, por requerimento do mesmo partido, sobre um conjunto de matérias a ponderar em face do ensino à distância no corrente ano letivo às 16h30. Temos aqui esta questão. Agora, a audição da candidata do PAN também. Vamos enquadrá-la aqui. Ouvimos depois também. O tempo é tão curto e tão pouco que quanto mais rápido resolvermos o problema, tanto melhor, como devem compreender. Destas duas audições, todas as duas são importantes. As duas são importantes. Posso dizer que há umas mais urgentes e outras menos urgentes. Mas isso depende do conceito de cada um. Eu diria que, no contexto do particular momento que vivemos, a audição do CRUP e do CSISP é importante e é urgente também, mas também é a investigação do estudo de crianças é importante, mas quanto a mim, não terá tanto caráter de urgente. Podíamos encaixar aqui a audição da senhora candidata. As três audições é um pouco complicado. Eu digo, 60 minutos a audição, a requerimento do Bloco de Esquerda da representante da equipa de investigação, 80 minutos a audição do CRUP e do CSISP. Faz 140 minutos, uma hora e meia, pronto, de bondade, uma hora e meia. Senhor Deputado, tenha a bondade.
Senhor Presidente, eu ia sugerir, eu vou-me arrepender do que vou dizer, mas eu ia sugerir isto. Eu acho que, em relação aos dois requerimentos que menciona, eu sou parte interessada, eu também diria que o requerimento do CRUP e do CSISP tem uma premência, mas a verdade é que o requerimento do Bloco entrou há mais tempo e, portanto, cronologicamente faz sentido que seja marcado antes. Acho que são compatíveis os dois. A audição da candidata do PAN é uma coisa mais curta. Podíamos tentar marcar uma antes do plenário, uma sessão antes do plenário para fazer isso e só para isso, e por isso é que já me estou a arrepender, mas pronto, libertando a sessão da comissão para os projetos que estão em agendamento.
Sra. Deputada Cláudia André.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu vou repetir e acrescentar ainda mais algumas coisas que disse na reunião passada. Pelas nossas contas,
o tempo de duração desta ordem do dia 16, que aqui está, é de 3 horas e 50 minutos, ou seja, 4 horas, uma reunião de 4 horas. Considerando que todos os pontos que estão em discussão, os que foram adiados e outros, e a audição, enfim, por requerimentos, todos eles, vamos considerar que todos eles têm a mesma ordem de importância e de prioridade, eu volto a propor a hipótese de fazermos duas reuniões na próxima semana ou na outra de lá. Ou seja, nós temos propostos para dia 16 e dia 18, segundo a súmula, dias para a realização de comissões parlamentares, assim como dia 23 e dia 24 de março. Enfim, ou marcávamos uma reunião só para audições e fazíamos uma reunião ordinária com todos os pontos de ordem do dia que estão por cumprir, ou, enfim, distribuíamos da forma que se achasse mais conveniente. Agora, eu julgo que seria mais consciente e no fundo, a qualidade das reuniões iria ser superior se conseguíssemos dividir esta, que ainda é só esta, não é? Esta panóplia de assuntos em duas reuniões. Portanto, mas isso é evidente que a agenda do PSD depois é diferente de alguns partidos.
Deixe-me dar nota que a agenda é, se for validada esta agenda, é esta agenda. Pode haver nas comunicações do Presidente a baixa de projetos de resolução ou projetos de lei, que têm que ser comunicados sob pena de os prazos serem atraiçoados. Atenção. Mas se estabilizarmos, atenção, que se estabilizarmos a ordem do dia, a ordem do dia é a ordem do dia, ponto. O Sr. Deputado Tiago Esteban Martins tinha pedido a palavra. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, parece-me que a ordem do dia, acho que é um consenso que é particularmente extensa. Estamos outra vez a falar de 19 pontos e eu acho que devemos evitar aquelas profecias que se cumprem a si mesmas, não é? Fazermos ordens do dia que são tão extensas que se adiam muitos pontos e depois justifica-se a ordem do dia ser grande porque há muitos pontos que são adiados. Eu acho que devemos evitar essa questão. E, acima de tudo, também há aqui uma reflexão que até surgiu de partilha em conversa fora deste espaço, porque de facto esta questão das duas reuniões traz um conflito, ainda que não direto, com a própria, o racional de nós estarmos com redução da atividade parlamentar. É que se nós, estando com redução da atividade parlamentar para matérias não urgentes, estamos a duplicar reuniões, quer dizer que vamos chegar a um ponto em que nós na realidade estamos a subverter todo o princípio que está na base do facto de estarmos a ter menos reuniões, e que eu creio que essa situação ainda não esteja ultrapassada, nem tenha sido discutido nesses termos em conferência de líderes. E por isso a questão de princípio sobre esta questão das duas reuniões será essa. Parece-me que, todavia, esta possibilidade, por ser sim uma questão urgente, diz respeito à indicação de um partido, de podermos fazer a audição imediatamente antes do plenário, parece uma boa sugestão e acho que aí sim não colide porque é uma matéria urgente. Olhando para aqui, e muitos destes projetos até são do PS, são projetos de voto, há aqui alguns projetos de resolução que também não parece que sejam necessariamente considerados como de caráter urgente, e é importante não confundir urgência com importância. Todos eles são importantes, mas sendo totalmente justo, urgência identifica aqui muito pouco. E por isso, talvez pudéssemos cingir à próxima reunião o que for urgente. E o restante faz com os agendamentos, como se tem feito com o plenário. No plenário também há muitos assuntos importantes e não estão setores discutidos no mesmo tempo, mas isso são as vicissitudes do momento que vivemos.
Está justificado. Sr. Deputado Anarita Bessa.
Eu já não vou falar mais, eu prometo. Eu represento sempre aqui o grupo parlamentar, ou os grupos parlamentares que têm mais dificuldade em desmultiplicar-se em maior número, mas realmente desta vez nem é tanto isso. É um bocadinho nesta sequência do que disse o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. A ideia de nós racionalizarmos as reuniões vem do par e de tentarmos fazer agendamentos que façam sentido e que não extravasem aquilo que é o necessário para esta altura, bem sabendo que isto é um conceito subjetivo. Na Comissão de Saúde já passámos a duplicar, passámos de uma para duas reuniões. Na Comissão de Cultura estamos a caminho de passar de uma para duas reuniões. Na Comissão de Educação, estamos aqui a pôr em cima da mesa a hipótese de passar uma para duas reuniões. Parece-me que isto é não só contraditório com o que diz, com o que está pensado para este tempo de funcionamento, como começa a ser um problema sério de viabilização de pluralismo nas comissões, porque eu não consigo, quer dizer, e acho que aqui toda a gente reconhece que eu e outros, não, eu, enfim, estou a falar por mim, faço um esforço de desmultiplicação, mas assim começa a ser um problema real de representatividade. E, portanto, eu pedia encarecidamente que nos tentássemos conter e fazer algum esforço de racionalidade, de racionalização daquilo que é realmente prioritário. E, nesse sentido, embora eu até entenda, enfim, subjetivamente e é contestável que o requerimento do CRUP e do CISP tem a sua pertinência neste momento, eu proponho o seu adiamento para a semana seguinte, uma semana depois, para libertar a agenda para outras coisas, sem nenhum problema. Não vou fazer considerações sobre as prioridades dos projetos de outros grupos parlamentares, portanto faço sobre aquilo que eu pus à consideração da Comissão e, portanto, nesse âmbito, entrego aqui essa possibilidade de se adiar uma semana para que haja espaço para que se possam fazer outras coisas. Na esperança dessa compreensão de que então não se desmultipliquem reuniões e que noutras alturas também tenha a consideração recíproca. Mas acho que temos todos que fazer um bocadinho este esforço, porque senão isto torna-se insustentável. E honestamente, nem acho que se justifique, sinceramente. Não, nós não estamos com um atraso tal na comissão que se justifique estarmos... O mundo não vai acabar... Quer dizer, se cá vai, mas assim... não me parece que vá acabar assim na próxima semana e que se justifique termos tudo... Pronto, se acabasse também estava resolvido, não é? Pronto, pronto. E, portanto, acho que se calhar podíamos ter este cuidado para tentar gerir, porque a vida torna-se...
Muito
e
bem.
Como disse a senhora deputada do PSD, de facto, depois as reuniões também são a despachar e, portanto, não faz muito sentido. E, portanto, faço esta proposta, adiar o CRUP e o CISP uma semana.
Está devidamente anotado e passaríamos, estou a adiantar já antes de passar a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, passaríamos a audição da candidata indicada pelo PAN, em substituição do grupo, é metade do tempo. É metade, não era?
E seria sempre antes de tomar uns 30 minutos, porque é uma coisa pública.
Uhum. É que é metade do tempo a audição.
Eu sei, mas a razão pela qual eu prescindi da marcação que estava aqui colocada era para poder dar espaço a discutir projetos de resolução que eu percebo que também tem, porque se é para marcar a candidata do Parlamento, não é? Então já não tenho a mesma disponibilidade.
Ok. Muito bem. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Por um lado, eu venho reforçar esta preocupação que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa colocou, que este desdobrar de reuniões em todas as comissões coloca reais obstáculos de participação e de garantia de haver aqui a representatividade democrática depois ao nível da discussão, até na organização dos trabalhos, torna-se efetivamente muito difícil. E portanto, se nós pudermos evitar esse caminho, nós também apelamos a essa sensibilidade, estando disponíveis para encontrar espaços, nomeadamente, eventualmente, antes de plenário, alguma circunstância dessa natureza em que nos permita encaixar alguma coisa que eventualmente possa estar mais atrasada. Posto isto, em relação à ordem do dia, nós temos sensibilidade em relação à audição e à auscultação do CRUP e do CISP com alguma urgência e até nos parece que faria sentido que fosse mais cedo do que tarde. Temos à discussão um projeto de resolução sobre a Escola da Trafaria, que nós consideramos que a situação que lá se vive não é fácil e precisa de uma resposta rápida. Mas neste contexto todo, eu sei que entraram outros projetos também sobre o mesmo tema. Para nós estarmos a chegar à próxima reunião e alguém pedir o adiamento outra vez desta questão, está para descer o do Bloco de Esquerda também, que há de juntar-se a esta discussão. Se houver aqui a sensibilidade por parte de toda a gente, em que, não desvalorizando naturalmente a temática, podemos colocar esta questão numa outra reunião, nós não temos problema nenhum em fazer isso e estamos absolutamente disponíveis e até nos parece fazer mais sentido isto e proporcionarmos a auscultação do CRUP e do CISP. E, portanto, não temos problema em fazer isto desta forma, se estiverem de acordo. Também concordamos com esta questão da audição do PAN se manter naquele encaixe daquela horinha antes do plenário, porque efetivamente reduz-nos a carga do resto da reunião e permite-nos aqui alguma agilização. E, portanto, eu creio que assim já nos possibilitaria termos as próximas reuniões de uma forma mais equilibrada. Acho que era isso.
Muito bem. Ainda para o mesmo efeito, o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Então, também tentando contribuir para que também não se faça perigar uma audição que tem algum caráter de atualidade e que foi pedida há algum tempo, entendendo naturalmente o motivo pelo qual foi feito, também acho que nos compete a nós ter esse tipo de entendimento. Se houvesse concordância, até porque muitos destes votos são do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu propunha que, para não fazer perigar depois tanto a audição como a discussão de projetos de resolução que aqui figuram, que nós pudéssemos discutir estes votos na reunião subsequente, sendo que, pronto, são votos que obviamente têm a sua importância e o caráter de atualidade imediato já está ultrapassado, por isso, de qualquer das formas, nós acabaremos por estar sempre fora de tempo, por isso não será uma semana, parece-me, que vai fazer, que terá algum tipo de influência nefasta sobre esta matéria. E eu acho que assim nós retiramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. O conjunto dos votos, a maior parte deles são nossos. Passa para a seguinte.
Creio que o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins já fez as contas relativamente à ordem do dia. De facto, comprimidos, ficamos com praticamente metade dos pontos para a agenda. Sr. Deputado Joana Mortágua, tenha a bondade.
Sr. Presidente, nós estamos aqui de facto com um problema e não me parece que ele vá melhorar ao longo do tempo, porque temos aqui vários fatores que jogam contra nós. Estamos num período que vai provavelmente levar a que muitos grupos parlamentares levem a requerimentos sobre audições e audições de membros do governo, identidades, e é normal que isso aconteça. Ao mesmo tempo, esta ideia agora dos votos descerem às comissões não ajuda nada e a nossa comissão tende a ter um conjunto de votos sobre desporto, sobre a ciência e, portanto, cai aqui em cima muita coisa e temos todos os projetos que, ainda para mais havendo menos plenário, vêm aqui calhar para discussão na comissão. E, portanto, eu estou de acordo com a organização que foi feita, teremos de ir vendo, mediante sensibilidade e urgência de cada projeto, o que é que pode ser discutido uma semana antes, uma semana depois, de acordo com a ideia de que nós não podemos de repente passar a ter duas reuniões de comissão por semana, porque isso depois complica o resto da agenda, sobretudo os grupos parlamentares mais pequenos, mas a não organização da agenda também nos complica, porque nós organizamos para ter não sei quantos deputados disponíveis para vir aqui apresentar cada um os seus coisas, os seus pontos, e depois há 40 pontos que são adiados e isto, pronto, não facilita. Agora, nós temos que arranjar alguma forma de tentar agilizar mesmo o funcionamento da comissão para encurtar os tempos o máximo possível. E isso é uma sensibilidade que temos que ter todos. Pronto, falar um bocadinho menos em vez de falar um bocadinho mais, cortar nas formalidades, tentar ser mais, distribuir mais rapidamente as coisas, porque senão isto vai se tornar insuportável. Portanto, apelar à capacidade de síntese de todos nós dentro do possível e à sensibilidade perante a urgência de cada ponto. No concreto, de acordo que os projetos sobre a trafaria possam aguardar uma semana, que a audição que foi proposta é mais... A audição do CISP é mais urgente neste quadro, de acordo que se faça uma exceção para uma audição específica à representante do PAN no CNE, até porque não é uma questão que não se vai repetir antes do plenário em 40 minutos. Obrigado.
Bem resumido também, o conjunto de preocupações são as mesmas de todos os grupos parlamentares. A senhora deputada Cláudia André queria intervir.
Obrigada. Bom, primeiro dizer que, como é evidente, concordo com a proposta de suspensão, adiamento dos votos que o PSD também tem, tanto na questão da escola básica da Trafaria, como nos projetos de voto. E, portanto, percebendo que realmente acabam por reduzir significativamente o tempo de reunião. Depois, enfim... Se chamar a atenção para o seguinte, estão aqui propostas na ordem do dia audições a peticionários, tendo em conta para 23 de março e para 30 de abril. pelo que eu percebi, o prazo das entidades, dos contributos das entidades que foram convidadas a contribuir para estas questões levantadas pelos peticionários, só irá terminar a 17 de março. Ou seja, se tivermos a 17 de março o último contributo para discutir as audições e eventualmente questionar os peticionários a 23 de março, parece-me um curto espaço de tempo para estarmos a analisar com racionalidade e reflexão, enfim, os temas que temos e queremos abordar a propósito destas petições. Portanto, chamar também aqui, dar uma nota que, e agora passo para a outra parte, que já o manifestei por outras vezes, incluindo por outras reuniões de coordenação, que, e relembrar algumas questões que nós já tínhamos solicitado em reunião e todos concordaram com as mesmas, especialmente na questão de selecionar temas que requerem maior ou menor reflexão e discussão política, não os incluir numa ordem do dia que depois acaba por ser muito maçadora, muito extensa e que deixa, que acaba por estragar um pouco este debate e reflexão política que gostamos e estamos aqui para a fazer. Portanto, acho que estas ordens do dia não são mero expediente, estamos aqui para fazer discussão de ideias, para fazer debates políticos, para discordar e fundamentar as nossas discordâncias, e se estamos a acumular constantemente e a enfiar, desculpem-me o termo, mas é este que me apetece usar, constantemente assuntos e pontos na ordem do dia, não dá de forma nenhuma, como dizia também a deputada Joana Mortágua, de forma nenhuma para reunirmos e organizarmos, em especial os coordenadores, os trabalhos como gostaríamos de, até porque as pessoas depois que vêm intervir e defender os pontos e discutir os pontos não têm tempo para se preparar, enfim, e por isso eu deixo aqui novamente algumas sugestões. Quanto se proceder a marcações de audiências, que haja uma visão de conjunto e que seja um agendamento temático e cujos os temas e o prazo seja relativamente alargado para que possamos recolher informação e trabalhar a nossa intervenção. A marcação de audições devem ser, quando são coincidentes com, isto já tinha sido falado anteriormente, com a ordem do dia, esta ordem do dia deve ter assuntos que não sejam, os outros pontos que não sejam assuntos de grande discussão. Basicamente, que a ordem do dia, quando existem audições coincidentes nessa reunião, tenham assuntos que são inadiáveis ou as informações do Presidente e que, portanto, sejam restritas ao mínimo de temas de fundo possível. E quando há, enfim, eu continuo a achar que às vezes uma reunião extraordinária aqui e ali, e como realmente olhando aos grupos parlamentares mais pequenos, reconhecendo que deve ser realmente um esforço difícil de corresponder, que, enfim, se calhar para conseguirmos aliviar, embora não me pareça, porque elas continuam a vir muito extensas, aliviar de vez em quando a ordem do dia seria desejável. Julgo que também era importante, quanto mais antecedência a ordem do dia tivesse, melhor, como também já aqui falámos. O ideal era que a ordem do dia chegasse à quinta-feira e não fossem introduzidos mais nenhum ponto na ordem do dia, a não ser a pedido do grupo parlamentar expressamente, ou enfim, alguma urgência que chegue, mas que seja mesmo digna desse nome, urgência inadiável. E que sejam, isto é uma questão funcional, mas que nos ajuda muito a organizar. E mesmo quando o grupo parlamentar ou outro assunto chega urgente para incluir na ordem do dia, este que seja acrescentado à ordem do dia, ou seja, em vez de estarmos a tirar o ponto 10 é este e depois quando chegamos à sala o ponto 10 já é ponto 11 e nós já não sabemos se estamos a discutir o ponto 10 ou o ponto 11, se estamos a discutir um projeto de resolução de 1026, se estamos a discutir o 978, ou seja, acrescentar assuntos à ordem do dia que seja acrescentado um número à frente, não entre os números, porque entretanto é muito difícil gerir o trabalho assim.
Porque quando, ou bem que temos uma folha quando chegamos e organizamos-nos com a folha que está na sala para retirar, porque entretanto os pontos da ordem do dia alteraram-se, ou então às vezes estamos a discutir um assunto e eu dou conta não é o assunto que eu achava que estávamos a discutir, porque, porque o número 11 já não é o 11, é o 12. Portanto, resumindo e concluindo, eu julgo que nós estamos a precisar de rever o método e a organização da ordem do dia para o bom funcionamento de todos nós, e com um grande benefício, especialmente para o Sr. Presidente e para quem o apoia, porque é óbvio que a reunião flui muito mais facilmente se não houver este tipo de confusões e este tipo de equívocos. Por assim, estas são as minhas propostas. Simplificar as ordens do dia sempre que existem audições e fechar a ordem do dia à quinta-feira preferencialmente e não voltar a mexer nessa ordem do dia. A mexer, que seja realmente por pedido dos grupos parlamentares, e aí realmente dá-se conhecimento a todos, todos ficamos a saber que há mais um ponto na ordem do dia e que esse não seja que seja a seguir ao último que estava já definido. Portanto, são pequenas coisas, mas que eu julgo que nos ajudaria muito no nosso trabalho de coordenação. Obrigado.
Sr. Deputado Tiago Chapa Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentando contribuir para o poder de síntese daquilo que me parece que nós aqui, unanimemente, parece-me, estamos a chegar a uma conclusão. Então nós o que estamos a propor é que na próxima ordem do dia nós tenhamos o ponto 1, que é a aprovação da OAD, 2, que seja a aprovação das atas, o 3, que é comunicações do Presidente, o 4, que é o requerimento do Bloco de Esquerda, o 5, que é a audição do Grupo e do CISPE, depois o 9, que é o projeto de resolução do Bloco de Medidas de Emergência Social para os Estudantes de Ensino Superior, o 10, que é o projeto de resolução do PAN sobre a elaboração do Plano Integrado de Preparação Atempada de Regresso aos Contextos Escolares. Depois do 10, passa diretamente para o 18, que é outros assuntos, e o 19, que é a data das próximas reuniões, e mesmo assim são 9 pontos. Pronto, mas eu acho que é uma ordem do dia razoável e que está de acordo com aquilo que nós estamos a propor. E acho que, acima de tudo, todos nós estamos de acordo há muito tempo sobre estes princípios que a Sra. Deputada Cláudia André bem sintetizou. Parece-me que é mesmo importante, e eu frisava esta questão, que nós não sentíssemos todos os dias que nós voltamos à estaca zero da discussão. Há um filme muito conhecido, um pouco mais antigo, que é sobre um senhor que acorda todos os dias no mesmo dia, não é? Que é o dia da marmota. E nós sentimos isso todos os dias na comissão. Por isso era bom que conseguíssemos ultrapassar essa circunstância.
A Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas alertar para uma situação, porque parece-me um pouco difícil que a agenda seja fechada às quintas-feiras e por um motivo óbvio de funcionamento da Assembleia, que é, até à sexta-feira, os grupos parlamentares podem dar entrada de iniciativas que podem pretender que sejam arrastadas com a ordem do dia subsequente. Pronto, a estruturação possível até quinta-feira para se pedir consenso aos grupos, eu creio que pode ser um exercício que se pode tentar fazer. Agora, de facto, fechar há de estar dependente também destas questões muito práticas. Eu não sei se estamos já a entrar, pronto, porque a Cláudia abriu
na ordem dos os procedimentos da comissão. Entramos já, entramos. Entramos.
Isso, até porque temos um quarto
entramos, 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 Sr. Deputado.
Então, em relação a isto, nós também tínhamos algumas sugestões, partilhando esta frustração de parece que estamos sempre a fazer o reinício da análise das reuniões que estão a ser agendadas. Parece-nos muito importante estabilizar esta questão das ordens do dia, que são sucessivamente distribuídas, porque até eu creio que é das poucas comissões em que isto acontece desta forma. Eu não tenho experiência que noutras haja tantas edições das ordens do dia. Isto torna-se mesmo muito difícil de gerir. Acho que, a par deste princípio, que é tentarmos estabilizar o mais possível a ordem do dia, aliás, definindo que só comunicações do Presidente é que à partida podem ser incluídas por questão de atualidade, há um outro princípio que tem a ver com a quantidade de documentos que depois são remetidos aos grupos parlamentares em que se pede pronúncia sobre eles. A sugestão que nós íamos fazer, que era uma coisa simples, porque muitas vezes temos muitos e-mails da Comissão, era se não é possível, quando se tratam nomeadamente de iniciativas que decorrem da mesma reunião de comissão, discussões de projetos, em vez de ir um e-mail por cada iniciativa, ir um e-mail em que se agrupam os vários pedidos de pronúncia sobre os vários documentos que decorreram da reunião que houve. Isto facilitaria muitíssimo o nosso trabalho para não andarmos perdidos em mil e um e-mails. Tudo aquilo que decorresse daquela reunião que foi realizada estava ali sistematizado e pedia-se a pronúncia eventualmente até o final de semana. Havendo casos em que há necessidade de uma pronúncia urgente, aí sim poder vir de uma forma destacada, que era para naturalmente se conseguir articular eventuais inclusões em guiões de votação, algo que exige efetivamente um tratamento diferenciado. Mas haver esta linha de trabalho, eu creio que facilitaria a vida a todos.
Muito obrigado. Mais, já entramos então nos procedimentos da Comissão. Lembrei-me, paralelamente, de um ditado chinês relativamente ao facto de uma rua estar sempre limpa, quer dizer que cada vizinho à sua porta tratava das questões, elas ficavam limpas, o seu somatório dava a rua limpa. Isto é, se cada um fizer a parte que lhe compete, obviamente que no seu todo as coisas funcionarão muito melhor. Isto tem a ver com uma questão regimental, que é a constituição da ordem do dia, que o regulamento da Assembleia da República preceitua no artigo 100, que eu vou ler porque é importante neste momento fazê-lo. Convocação da ordem do dia. As reuniões de cada comissão parlamentar são marcadas pela própria comissão, pelo seu presidente. Pois o ponto número 2, chamava a atenção para ele. A ordem do dia é fixada por cada comissão parlamentar ou pelo seu presidente, ouvidos os representantes dos grupos parlamentares na comissão parlamentar. Nós mandamos a ordem do dia fica estabilizada à sexta-feira, sempre. 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 À quinta-feira, se a reunião for adiada para quarta-feira, à sexta também está pronta. O que deve ser equacionado é enviada, conforme ficou aqui acertado, é enviado nos procedimentos, é enviada, portanto, a ordem do dia para se fazer a sua estabilização, com exceção, que já aqui foi referida por mais do que um do seu deputado, ou senhora deputada, que são as comunicações do Presidente. Tenho ordem do dia e a questão é o poder, na proposta, o poder, que o regimento consagra isso mesmo, poder retirar alguns dos pontos. Olha, eu gostava que, e nós propomos, e esse, eu tenho aqui uma comunicação feita relativamente à última reunião, onde se acrescentaram mais pontos. Em vez de se propor a retirada, acrescentaram-se mais pontos. Isto quer dizer o quê? Que a reunião ficou com o tamanho que todos sabemos. A oportunidade é, ao fazer a avaliação da ordem do dia, chegarmos à conclusão que é uma ordem do dia muito extensa, que nos vai ocupar muito tempo, sem problema, sem dúvida nenhuma. E o que é que fazemos? É a capacidade de propor a retirada, e é proposto a todos os grupos parlamentares a retirada para uma ordem do dia posterior deste e daquele ponto. Agora, se continuarmos a somar, estamos a dizer uma coisa e depois a fazer outra. Na prática, era isso que eu gostava que não acontecesse.
Senhor Presidente.
Sim, sim, senhor deputado.
Então, terá que haver aqui algum equívoco, porque se está tudo bem, não faz sentido que todos os grupos parlamentares concordem que há alguma coisa a correr mal.
Não.
O que se coloca é, a gestão dos trabalhos é precisamente isso, é a gestão e a condução dos trabalhos. Se é um modelo de autogestão, então aí não faria sentido nós termos o modelo de funcionamento que temos. E como imaginará, não, o trabalho, nosso humilde entendimento, o trabalho da mesa da comissão não é meter todas as propostas que podem ir à discussão e depois dizer agora decidam. Não é? Porque isso, como é óbvio, coloca os grupos parlamentares numa condição extraordinariamente deselegante de estarem sempre a pronunciar sobre os projetos dos outros partidos. Por isso, há uma ordem de precedência. Há uma interpretação óbvia, ou seja, nós sabemos que um projeto de voto tem uma importância diferente de um projeto de lei. Pronto, são coisas que nós vamos percebendo. Nós sabemos que um projeto que entrou hoje tem uma precedência diferente de um que entrou a semana passada. São questões objetivas e lógicas. Quando há uma questão pontual, pode ser colocada. Agora, o princípio de colocar ordens de trabalho de 20 pontos e depois sugerir aos grupos parlamentares que se pronunciem durante a sexta-feira para os retirar, parece-me que é muitíssimo pouco ágil. e, acima de tudo, não me parece que seja o procedimento que nós procuramos em conjunto. Se houver um entendimento diferente, que eu duvido, pronto, certamente que ele será apresentado. Agora, isto não está a funcionar. Nós todos fomos unânimes sobre esta matéria. Os grupos parlamentares, eu não me lembro de uma reunião em que não tenha havido pelo menos 5 adiamentos. E, por isso, os grupos parlamentares, muitas das vezes, quando propõem um novo ponto, é para arrastar com outros. Por isso, esta questão de colocar que a má condução dos trabalhos se deve aos partidos, que, infelizmente, não apresentar propostas, quer dizer, isto é chegar a um ponto difícil de entender. Por isso, nós, de trabalho demasiado extenso, todos concordamos, que estamos empenhados em reduzir. Todos nós estamos de acordo. O Sr. Presidente é o Presidente desta Comissão. Confiamos em si para que nos ajude a reduzir esta ordem do dia.
Deixe-me, portanto, porque foi interpelado diretamente, a questão é mesmo essa, é tornar funcional. Obviamente que registamos a preocupação de todos os grupos parlamentares no sentido de ver diminuída a proposta, antes da estabilização da ordem do dia, a proposta para a estabilização da ordem do dia com o menor número possível, mas que signifique a urgência dos assuntos para discussão. É esse o procedimento que irá ser adotado. Eu relembrava só relativamente aos procedimentos, Sra. Deputada, eu depois continuo, então, tinha a palavra, pode dizer, eu concluí depois.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria, eu vou dar um exemplo. Nós demos indicação de que o nosso projeto em relação à trafaria era para ser discutido em comissão. Mas nós não indicámos que era para ser na reunião seguinte. E ele foi imediatamente agendado, sem nos ser sequer perguntado se nós queríamos que fosse agendado nesta data. O Sr. Presidente pode dizer assim, bom, mas então, quando veio a ordem do dia, poderiam ter dito alguma coisa. O que nós estamos a colocar é que o princípio deve ser invertido. Ou seja, quando um grupo parlamentar, por exemplo, se pronuncia em relação à discussão em comissão de um projeto, deve ser colocado se é já para a próxima ordem do dia ou se é em data a indicar pelo grupo parlamentar. Eu acho que isto ajuda também na construção das próprias agendas. E portanto, ajuda a que não haja aqui este tipo de equívocos, não é? Porque a partir do momento em que está inserido na ordem do dia, nós dizemos, pô, então para nós até não é mau, porque assim é mais um que já fica discutido. Se há a consideração da mesa que ele pode ser encaixado aqui, quem somos nós para dizer que não pode? E portanto, nós compreendemos aquilo que o Sr. Deputado Tiago Silva Martins estava aqui a dizer, é que é quem aqui tem a visão integrada ao fim e ao cabo dos trabalhos da Comissão é a mesa e o Sr. Presidente. E é a mesa e o Sr. Presidente que nos podem auxiliar a todos em termos de funcionamento prático da Comissão, a ver de que forma é que se pode construir o funcionamento mais articulado, tendo em conta a carga toda de trabalhos que a Comissão tem acometida. Porque nós vamos sabendo quando a ordem do dia vem chegando, mas quem tem a informação de toda a tramitação de tudo é efetivamente a mesa, não é? E os serviços. E naturalmente, daí nós colocarmos que é importante a mesa ter uma avaliação, e o Sr. Presidente neste caso, sobre o que é que deve ser a ordem do dia. E havendo dúvidas, e eu creio que também todos nós temos esta flexibilidade, a Comissão tem os nossos números de telefone diretos, se houver alguma dúvida, rapidamente se faz alguns telefonemas e se tenta apurar se é necessário fazer alguma alteração. Eu acho que toda a gente tem essa disponibilidade para tentarmos encontrar esse caminho. E, portanto, acaba por ser mais um apelo para que quando o Sr. Presidente olha para a ordem do dia, também faça uma avaliação e pensar, bom, isto se calhar é um pouco excessivo, vamos a ver o que é que os grupos parlamentares, de uma forma mais expedita, não sendo até por e-mail, mas se calhar fazendo aqui outros contactos, a ver o que é que nós conseguimos fazer. E se inclusivamente não houver consenso, até se pode determinar que há uma reunião de mesa e coordenadores para isto, não é? Elas servem para alguma coisa. E portanto, se encontrarmos aqui as soluções para que haja um critério de racionalidade nos trabalhos a discutir e no agendamento das iniciativas.
Bem, tomamos boa nota, naturalmente, e essa é uma das preocupações da mesa e da presidência da mesa, é que a ordem do dia da reunião subsequente àquela que realizamos seja com os pontos que merecem atenção e a cuidado especial. Esse é o primeiro princípio. Alguns desses contactos já foram feitos em algumas circunstâncias relativamente a adiamentos de pontos, nem sempre aconteceram como aconteceu na última reunião. Normalmente, 2-3 pontos são pedidos adiamentos na última reunião. De facto, se tivéssemos comprimido a situação, poderíamos estar a falar de 5 pontos adiados, e entre eles o voto de congratulação pelo treinador do Abel Ferreira, da conquista da Taça Confederação do Brasil, ou da Taça da América Latina. Portanto, mas vamos tomar boa nota e bom registro, de facto, das preocupações. No entanto, gostaria, porque o tempo urge para todos nós, de dar nota relativamente às ordens do dia, como é que se tem processado a situação, até para ouvirem e para refutarem, entendendo que deve ser refutada. A mesa tem desenvolvido esforços para agilizar o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão, cumprir os prazos estabelecidos, nomeadamente para a elaboração de pareceres das iniciativas na generalidade e fazer as apreciações na especialidade e dar sequência aos restantes trabalhos, tendo sempre em conta as indicações dos deputados. Desde a última reunião dos coordenadores, passou a enviar-se a ordem do dia previamente às mesmas, para fazerem propostas de alteração ou validarem a ordem do dia. Após o envio da ordem do dia aos deputados, só são inseridos pontos posteriores por solicitação dos grupos parlamentares. Ponto das comunicações do Presidente, já vimos que, portanto, é mais, portanto, ponderado no sentido de comunicação de situações que possam surgir de muita importância sob a hora, diria eu. Sugere-se que os pedidos de adiamento de pontos, este é que era um ponto que eu queria relevar, sugere-se que os pedidos de adiamento de pontos e os pedidos de inserção de novos pontos sejam comunicados pelos coordenadores previamente à reunião, com comunicação a todos os coordenadores, para mais rápida organização da agenda de todos. Isto seria uma forma mais funcional de gerir a extensão das ordens do dia. O envio dos documentos aos coordenadores com o estabelecimento de prazos de resposta visa permitir dar sequência aos trabalhos com fluidez. Eu diria, colocando uma questão, que diligências a tomar? Aguardar pela resposta de todos os grupos parlamentares e do deputado único para dar seguimento aos documentos da Comissão, pareceres, ordens do dia, discussão de projetos de resolução, entre outros. Na definição do prazo de resposta, após o qual se assume aceitação tácita. A senhora deputada Ana Mesquita já aqui trouxe esse assunto, para o que é muito urgente, de facto, darmos o prazo. Eu ontem ainda referi, nunca menos de 24 horas para uma situação, a não ser que ela seja, de facto, muito, muito, muito urgente. Relativamente aos pedidos de adiamento dos pontos, nas reuniões, eu tenho dito sempre que passa para a ordem do dia seguinte. Portanto, se recordarem, a expressão que utilizo relativamente aos pedidos de adiamento dos pontos é passam para a ordem do dia seguinte. Portanto, também aqui devemos ser proativos no sentido de, isso pode demorar mais ou pode demorar menos. Portanto, e aí é muito importante também a intervenção dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Já são 3 horas, nós temos que ir para o...
Claro, claro.
Só uma questão fundamental. Não são os grupos parlamentares que vão começar a fazer gestão da ordem do dia.
De forma nenhuma.
Pronto, e eu acho que é fundamental que não se incorra nesta burocratização absolutamente excessiva, porque não há necessidade. Nós, grupos parlamentares, já só estão aqui 3, estão a dizer-lhe que confiam em si e que lhe pedem ajuda para termos uma ordem do dia que consiga materializar a discussão política que nós precisamos. Ou seja, há uma questão procedimental que não está a correr bem e que tem influência na discussão política. Nós manifestamos a nossa confiança no seu juízo para nos ajudar a encontrar a melhor solução possível, atendendo às sensibilidades que já aqui o escutou. Não é possível isto funcionar da forma como diz, porque a rua não vai ficar limpa por cada um varrer à sua porta. Não é assim que funciona. Isto tem que haver uma visão integrada e é para isso, precisamente, que nós contamos consigo.
Muito bem. Sr. Deputado, eu tinha era que fazer o registro histórico dos procedimentos, sob pena não haver um presidente autocrata no sentido da gestão dos problemas. Não é isso. Trabalhamos em função daquilo que o regulamento determina. Percebemos e registamos que as ordens do dia devem ser, na sua composição, mais eu diria que mais adequadas ao tempo que dispomos para as reuniões. não colidindo com aquilo que ficou aqui bem vincado pela maioria dos seus deputados, com o facto de termos necessidade de realizar duas reuniões na mesma semana, pelo trabalho múltiplo. Exatamente, a não ser em casos de exceção, mas ficou aqui bem patente que esse não seria o método mais importante e mais rentável para o trabalho da Comissão e para o trabalho dos grupos parlamentares e dos seus deputados e das suas deputadas. Não ouvi, Sr. Deputado.
Nós temos a interpretação convergente com o PCP sobre a questão das respostas tácitas e, por isso, nós partilhamos aquela que foi...
Já ficou expresso, portanto, e percebemos a ideia da Sra. Deputada Ana Mesquita, já explanamos, e nunca menos de 24 horas para um assunto que tenha necessidade urgente de resposta. Portanto, era isso que eu ia deixar.
A questão das 24 horas, nós não funcionamos, pelo menos nós divergimos, não é uma questão de prazo. É uma questão de método. Nós, o método de haver respostas tácitas, nós divergimos desse método. Por isso, se quiser tomar o sentido de voto do Partido Socialista até ao sentido em que o expressa, é não ter votado.
Deixe-me dar nota só que a ideia, quando se coloca essa questão, é para a funcionalidade e para a rentabilidade dos assuntos que temos em agenda e para a sua fluidez, não é mais do que isso. Apenas. De facto, se não tivermos respostas e andarmos, a arrastar alguns assuntos sem resposta, nós temos que ir fazê-lo e fazem os serviços, e eu deixo este registro, que é muito importante, fazem de forma fluente, escrevendo uma, duas, três vezes no sentido de ter respostas, e elas nem sempre sucedem, também era bom que ficasse clarificado e pedido também, e pedido também, em paralelo, uma maior proatividade no sentido de obtermos as respostas que a Comissão precisa para fazer os assuntos girarem com mais fluidez e desembocarem onde são necessários ser colocados o mais rápido possível no interesse dos seus deputados e dos grupos parlamentares também. Se não houver mais nada, então, vou dar nota só de que houve uns assuntos que eu disse na reunião de ontem que seriam enviados, nomeadamente a questão da FIMPROF, para os senhores coordenadores, relativamente ao procedimento, que vão ser enviados em documento para as vossas caixas de correio. Está bem? Relativamente aos procedimentos. Desculpem os poucos minutos, penso que foram poucos que passámos, mas está a reunião realizada. Muito obrigado pela vossa presença.